Programa Ponto de Vista.
São 8 horas e 11 minutos, programa Ponto de Vista. Hoje estamos aqui com vários especialistas falando sobre o autismo. Temos também o testemunho do Alcemir, que vive essa realidade na sua casa. E hoje nós temos a alegria de acolher a doutora Priscila, ela que é médica psiquiatra da infância e adolescência em Dourados. Também a psicóloga Natasha Martins, que é psicóloga pelo FGD. E o Alcemir, que é comunicador aqui da Rádio Coração, programa Sintonia do Amor. Muito bem, quando a gente traz esses assuntos aqui, a gente navegou por diversas áreas, né? A gente percebe a importância de olhar para essa realidade e não rotular a criança e não reduzir a criança à sua condição, né? À sua especialidade. Então, e isso tudo requer um exercício da própria visão da antropologia. O que, que é o ser humano em si mesmo, né? O Papa Bento XVI escreveu um livro, Caritas in Veritatis, onde ele fala justamente isso, que a crise social, antes dela ser uma crise política, social, ecológica, econômica, ela é uma crise antropológica, né? Então, como que a gente pensa o ser humano, né? Dentro dessa, na sua totalidade, né? Que tipo de antropologia deve estar permeando as intervenções? Esses são pontos bem interessantes que a gente precisa olhar, né? E ajuda também os pais a lidarem com essa realidade, né? Depois, existem também graus diferentes de autismo. Como que é isso?
Então, a gente... Antigamente a gente falava muito sobre o leve, moderado, grave, né? Isso tem mudado um pouco agora a nomenclatura, a gente trabalha dentro do espectro. Então, eu particularmente ainda acho um pouco estranho de falar, mas a gente fala assim, crianças pouco autistas e crianças muito autistas, né? O que a gente diz que antigamente a gente era isso, então, de do leve, moderado ao grave, né? O que nós temos hoje em dia, quando a gente trabalha com o espectro, é uma amplitude maior, né? Por exemplo, antigamente a gente não fazia diagnóstico de autismo com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, hoje em dia a gente já faz, né? Então a gente conseguiu realmente ampliar um pouco esse diagnóstico. E isso facilitou algumas coisas, porque a gente via que as crianças que muitas vezes não tinham o diagnóstico, você fala, tá, não tem o diagnóstico, mas tem alguma coisa, né? A gente não consegue fechar ali dentro dos critérios que nós temos de possibilidade, mas tá faltando alguma coisa aí. E isso, na verdade, a gente consegue abarcar uma maior amplitude mesmo, né? Tanto que se aumentou o número de diagnósticos, né? Eu também acredito que os profissionais têm tido mais informação para fazer esse diagnóstico. Muitas vezes eu recebo crianças encaminhadas do pediatra, até muito precocemente, assim, que o pediatra fala, olha, eu não tenho certeza, mas vai lá na doutora Priscila, que ela tem mais experiência, ela vai conseguir avaliar, e a gente vê criança que deveria estar falando e não está, né? Principalmente, né? Acho que é o primeiro ponto que chama mais a atenção da família. E também nós temos mesmo, falando um pouco sobre isso, um número maior mesmo de diagnósticos por questões ambientais, né? A gente tem muitos estudos de agrotóxicos, de intoxicações, de infecções maternas, idade paterna mais avançada, a gente tem tido muito sobre isso. E agora até uma avaliação do efeito das telas no desenvolvimento das crianças e o quanto que isso pode estar influenciando até num diagnóstico de autismo em si, né? Mas então a gente falava muito então antigamente sobre o leve, moderado e grave, agora a gente trata dessa outra forma, mas no geral é basicamente isso, né? Antigamente a gente falava sobre o leve, moderado, grave e o profundo, que é aquela criança que realmente não tem uma comunicação nenhuma, assim, digamos, externa, a criança às vezes não fala, às vezes não, né? No profundo não fala, não se comunica de forma alguma, e agora a gente está mudando, mas como que eu posso dizer? A gente muda a maneira de classificar, mas a gente continua fazendo essas avaliações, assim.
Muito bem. Nós temos aqui a participação de duas ouvintes da Rádio Coração. A Natália do Jardim Santa Brígida, aqui em Dourados, ela sauda a todos. Bom dia. Parabéns, Padre Fernando, Deus ilumine e o cubra de abundantes bênçãos e que seus dias sejam multiplicados com muita saúde, paz, amor e felicidade. Muito obrigado, Natália, Deus abençoe você também. Ela continua, aproveito a oportunidade para parabenizar pelo tema tratado no programa de hoje. Não atuo como professora, mas trabalho na área da educação e o autismo precisa de mais esclarecimentos para nós do portão, por exemplo, que recebemos essas crianças e cuidamos delas até a chegada das professoras e depois na devolução para os pais. Muito bom esse programa, nos traz muitas informações sobre os mais diversos assuntos emergentes em nossa sociedade. Alguém quer mencionar alguma coisa? Aí eu vou fazer também a pergunta da Emília de Dourados. O que os pais podem observar em uma criança até os 2 anos que pode levá-los ao diagnóstico de autismo?
Quer falar sobre o diagnóstico? Que eu quero falar sobre a outra pergunta.
Então, vamos lá. Eu vou falar sobre essa questão do diagnóstico, então. Então, assim, algumas coisas que chamam a atenção na criança, que eu acho que fica fácil da família, de quem está junto, observar. Muitas vezes o atraso na comunicação, então seja na linguagem falada, né, a gente espera ali que a criança perto dos 2 anos já esteja se comunicando de uma maneira adequada, fazendo frases mesmo que simples, né, mas conseguindo, por exemplo, pedir uma água, falar alguma coisa, um sim, um não, chamar o gato, a mamãe, papai, né, coisas assim. E a criança, no geral, muitas vezes não se comunica dessa forma. Às vezes a criança usa o adulto como um objeto quando ela quer alguma coisa, né? Então ela leva a mãe, por exemplo, lá na geladeira quando ela quer água, né? De uma maneira que a gente fala que não é adequada para aquela idade. Então o atraso da fala é uma coisa importante. A ausência de socialização da criança, e isso muitas vezes requer um pouco de cuidado na hora da avaliação, porque muitas vezes a gente fala, ah, ele brinca com outras crianças? Brinca. Né? Fala, mãe fala, ah, brinca. Aí quando você vai ver, a criança ela não brinca com a outra criança. Ela, por exemplo, se interessa pelo brinquedo que a outra criança está segurando. Não vai na criança interagir com a criança. Então a socialização realmente não acontece. Muitas vezes a criança ela pode ter, então, epilepsia, né? Não é incomum estar associada. Ela tem uma dificuldade em alguns detalhes, por exemplo, você chama pelo nome, ela não se reconhece como o fulano, né? Não tem muitas vezes um olhar, o olho no olho, que a gente fala que é aquele olhar sustentado. Quando a criança já se comunica, ela não, por vezes, ela não consegue usar o eu. Ela fala, por exemplo, o nenê ou o fulano, se trata na terceira pessoa, então ela tem essa dificuldade, né, de se auto-reconhecer mesmo assim, né, de tratar como o eu. Deixa eu pensar se a gente falou. As estereotipias, acho que são algumas coisas interessantes a gente falar, porque é fácil de se observar. Então, por exemplo, a criança tem muitas coisas repetitivas, né? Então, uma dificuldade muitas vezes na mudança da rotina. Então, se a criança sai daquela rotina, ela agita, faz birra, fica com muita dificuldade em aceitar. Os movimentos estereotipados, então pode ser de balanceio de tronco, pode ser o flapping de mãos, que é aquele chacoalhar de mãos, girar em torno, ficar girando muito em torno do próprio eixo, ou algum outro tipo de movimento repetitivo. Não brincar de maneira adequada, então, por exemplo, pega um carrinho, em vez de fazer o sonzinho, de brincar com o carrinho, fica ali só entretido com partes do carrinho, no geral é a roda, então fica ali girando, 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 girando a roda. O enfileirar, né, que nós falamos, então às vezes a criança enfileira o carrinho, enfileira as bonecas, separa por tamanho, separa por cor, em vez de brincar, por exemplo, com um lápis de cor e ficar desenhando, enfileira também, não dá uma função adequada para os brinquedos. Muitas vezes as crianças maiores, já que tem um pouco mais de compreensão, tem dificuldade com a abstração. Então a gente fala, a criança muitas vezes não consegue brincar de faz de conta, que a gente fala que ela não tem a teoria da mente, então não consegue mudar papéis. É aquela criança muito inflexível, tanto na rotina, né, como a gente citou, quanto na comunicação muitas vezes. Então, por exemplo, se você falar, eu já tive uma criança, acho que é um exemplo, é uma criança que tinha um bom desenvolvimento, mas era um exemplo que me chamava muita atenção, uma criança que tinha muita intervenção e ela tinha melhorado muito, mas, por exemplo, ela não conseguia de forma alguma compreender que uma semente plantada na terra ia se transformar numa árvore. Ela não conseguia fazer esse link, uma abstração mesmo de que aquela semente viraria uma árvore. Então, essa dificuldade é muito comum da gente ver. Às vezes, então, a parte da motora, né? A criança tem uma certa fraqueza muscular, anda na ponta dos pés. E muita... uma coisa legal da gente falar é a questão da sensibilidade, né? Uma hipersensibilidade sonora é comum. É uma hipossensibilidade, então a criança nem sempre sente dor, assim, de uma maneira que a gente espera que ela sinta. Ela se machuca, não chora. Muitas vezes não quer usar roupa de frio no frio, ou usa muita roupa de frio no calor, tem essa dificuldade com a questão da temperatura. Nossa, tanta coisa, mas eu acho que isso já auxilia, né? Verdade. Acho que auxilia bastante.
Acho que nos pequenininhos, assim, também é importante a gente observar, por exemplo, no momento da amamentação, ali onde existe um contato visual entre mãe e bebê, a criança com autismo, ela evita esse olhar, ela tem uma dificuldade de permanecer ali no colo, no contato ao seio. Então é uma criança que vai querer desmamar muito cedo, né? Por ela ter essa dificuldade de permanecer ali em contato. É interessante que os pais observem quando é pequenininho assim, se é uma criança que, ai, nossa, você consegue esquecer ela no berço, porque ele fica o tempo todo muito quietinho. Vamos observar, vamos tentar ver se o que que essa criança está fazendo ali naquele momento, né? Porque a gente... É interessante que as crianças fiquem, né, quietinhas, mas não é o esperado para um bebê. Um bebê, ele precisa, ele tá se comunicando, ele precisa fazer alguns balbucios, né, aqueles gritinhos. Existem alguns sons que a gente precisa observar numa criança. Então, se é aquela criança que a gente consegue, literalmente, assim, esquecer, né, entre aspas, num cantinho, não é tão interessante. É bom a gente sempre estar acompanhando, a gente sempre estar observando. Quando a gente começa ali com um aninho, ele ainda não senta, ele ainda não tá fazendo pequenos balbucios, não tá falando pequenas palavrinhas já, né? Não tá fazendo aquelas pequenas solicitações, dadá, mamã. Vamos observar, porque tudo isso é um indicativo de que pode haver um atraso, né? Muitos pais falam, mas meu filho não está competindo com ninguém, então ele vai tudo fazer no tempinho dele. Existem alguns marcos do desenvolvimento que eles precisam ser observados. Então, cada indivíduo vai ter um tempo para desenvolver determinadas habilidades, mas quando em determinada faixa etária a criança ela ainda não apresenta muitas das habilidades que ela deveria estar apresentando, é sinal de um atraso. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado para isso. Mas o meu tio começou a falar com 4 anos. Não é interessante, né, que uma criança, um indivíduo comece a falar com 4 anos. Por quê? Porque o esperado da fala é que ela se inicie antes. Porque depois ele pode vir uma fala com maior dificuldade, pode ser mais difícil para esse indivíduo aprender a ter esse repertório. Então, quanto antes a gente consegue favorecer a estimulação, melhor é para ele. Né?
Vale lembrar, né, a doutora Priscila até pode falar com propriedade, que cada autista é um autista. Sim. E de repente ele não vai apresentar algum déficit, por exemplo, na fala, mas isso não significa que ele seja ou não seja autista. Às vezes apresenta déficit numa área e não apresenta na outra.
Isso. E uma coisa que eu acho interessante até da gente falar, a gente fala assim, apresenta alguns déficits, ele pode até não ser autista, mas merece uma investigação, porque pode ter alguma outra questão, né? E outra coisa que eu vejo, igual ela falou assim, mas o meu tio falou com 4 anos, mas quem garante que o seu tio também não era autista? Porque o componente genético é muito importante. O que nós temos é que antigamente os diagnósticos eram feitos com mais dificuldade, né? Então isso não exclui que o seu filho seja, né? A gente tem uma carga genética muito importante relacionada ao autismo. Por isso que eu até falo que muitas vezes eu faço diagnóstico, vou fazer diagnóstico de criança no consultório e eu vejo um dos pais e falo, olha, eu acho que você merecia fazer uma avaliação, né? Então, acho que assim, não é porque alguém está atrasado na família que a gente vai excluir que essa criança está tudo bem, porque ela está atrasada também, né?
Exatamente. E assim, a cada dia que passa, a gente tem uma maior facilidade, porque agora a gente fala muito mais, né, sobre os critérios diagnósticos, a gente tem muito mais informações sobre isso. Antigamente não se tinha essa quantidade de informação, né, não se tinha a quantidade de estudos que se tem hoje. Então, antigamente era muito mais difícil a gente ter essa recomendação, a gente ter esse diagnóstico, né? Hoje, assim, a doutora tá vendo que com pessoas adultas de alto funcionamento existem características que estão dentro do espectro, né? Não quer dizer que ele é menos autista. Não, ele é autista assim como todos os outros. A maior dificuldade dele é em uma questão X, né? E aí, assim, o que a gente mais observa em indivíduos adultos são as dificuldades da compreensão social, né? Então, é aquela pessoa que tem uma dificuldade de entender figura de linguagem, de entender os contextos sociais, não que não tenha, tá? Mas é uma dificuldade em observar, em ter empatia. Não quer dizer que eles não têm empatia, mas eles têm essa maior dificuldade de perceber o outro, de se colocar no lugar do outro. E aí, quando a gente vê alguns autistas adultos, né? Não, mas para mim isso é tranquilo, eu desenvolvi legal, então meu filho vai desenvolver também. Mas eu tenho dificuldade em só nessa área. Mas só essa área já está dentro do espectro, né? E isso a gente precisa observar. Por quê? Não é porque uma pessoa aprendeu com maior dificuldade que os filhos também precisam aprender com maior dificuldade. Se a gente consegue favorecer, se a gente consegue ter uma estimulação, por que não investir nisso, né? E vai favorecer para a criança, vai ser muito importante para ela, né?
Muito bem, agora são 8 horas e 27 minutos, o tempo aqui corre, né? Uhum. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o nosso último bloco, o programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.